Inquietações com Madalena Almeida. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Então, olá a todos. Estamos aqui no Inquietações e hoje está comigo o Vítor Moreira, que é o diretor regional do Porto, do CIFA, o Centro de Investigação de Fenómenos Aeroespaciais. Olá, Vítor, bem-vindo e obrigada por estar aqui.
Obrigado, Madalena, e obrigado pelo vosso convite.
Então, eu gostaria muito de saber o que é este projeto, que, pelo que eu percebi, é recente.
Sim, a fundo, em termos de legalização, ele foi estabelecido em 14 de julho deste ano, portanto, em Vila do Conde. É um projeto extremamente recente, mas tem a ver, digamos, com uma insatisfação de muitos investigadores que já estavam um fenómeno há muitos anos atrás. E foi uma oportunidade de fazer algo mais e dizer à sociedade que há uma palavra responsável sobre o que acontece destes fenómenos no nosso país. E assim que realmente, que, enfim, temos uma equipa de cerca de 25 colegas a trabalhar em várias áreas e distintas na nossa associação, em que o objetivo único é esclarecer, digamos, a sociedade com a melhor responsabilidade, com o maior rigor científico em todas as ocorrências que possam, enfim, acontecer no nosso país. É muito básico, digamos, aquilo que nos propomos, mas também é muito profundo, porque estamos a lidar com áreas em vários tipos de ciências, que temos de estar a ter o seu enquadramento, que nos permita avaliar todas estas ocorrências, enfim, e juntamente do público, dar a informação mais credibilizada possível sobre o que aconteceu.
Então, pelo que eu entendo, dedica-se exclusivamente à análise de fenómenos nacionais.
Exatamente. E nós hoje em dia designamos, Madalena, como fenómenos aeroespaciais, porque o acrónimo de OVNIs está um bocadinho esgotado. Está um bocado esgotado em termos populares e um bocado de chacota, inclusive.
Sim.
E então houve uma necessidade, digamos, de associar, enfim, palavras que identificassem muito esse propósito em termos de ocorrências, mas de uma outra forma. Então realmente a palavra fenómenos identifica-se perfeitamente de uma forma óbvia. Ou aeroespaciais em termos de espaço. Portanto, quer dizer, o conceito de credibilidade tem que passar também por uma atualização de acrónimos. Isso aconteceu connosco, embora ainda haja, e obviamente ainda está muito divulgado o termo OVNI junto da população, e toda a gente se identifica com este termo, mas em termos de avaliação, em termos científicos, tem que haver outro tipo de grau de compreensão e de conhecimento. E então realmente tem que passar por fenómenos aeroespaciais. Nada existe em concreto. Neste momento o CIFA já possui cerca de quase 2.000 ocorrências registadas em termos de história, ou seja, desde que Portugal é Portugal até a data de hoje, temos desde digamos, passagens de documentos históricos, enfim, por muitos pensadores narrarem fenómenos que acontecem no nosso país, até à atualidade. Obviamente que esse grupo de civis e de investigadores que se uniram nesta causa apanharam, digamos, todo este espólio de informação que existia desde os anos 70 até a atualidade, que é extremamente rica. E a razão muito simples do surgimento do CIFA foi, digamos, de não aceitar muito bem, digamos, a descredibilização que estava a querer o tema nas redes sociais e mesmo em termos públicos, e realmente quisemos impor um pouco mais de respeito quando se fala sobre estes temas e realmente o surgimento da nossa associação.
Muito bem. Eu dei uma espreitadela no vosso site e percebi que não só vocês aceitam doações ou empréstimos de material que as pessoas possam ter, de notícias, o que quer que seja, portanto vocês registam, fazem um arquivo próprio, podemos fazer a doação de tudo aquilo que tivermos na nossa casa, mas também, pelo que eu entendo, vocês aceitam participações de fenómenos atuais.
Sim, acima
de tudo. Agora que andamos todos a olhar para o céu e vemos coisas estranhas, até assim umas luzinhas todas em fila e achamos aquilo giro, apesar de pelos vistos não ter nada a ver, não é?
Exatamente. Não, pronto, em relação à parte documental, é obviamente um dos nossos propósitos e posso dizer, digamos, com todas as garantias, que nós estamos a trabalhar num processo arquivístico de uma forma mais digital, portanto, com o que exige nos tempos de hoje, como é evidente. A parte convencional, aliás, por trás de mim, consegue ver, visualizar um bocadinho os arquivos. A parte convencional é obrigatória a existir, como é evidente, mas todo o processamento de informação que existe hoje no CIFA é tudo digital. Ou seja, nós estamos em breve para criar uma rede própria para os membros associados ao CIFA, para poderem fazer consultas de acontecimentos ligados ao passado, informações, enfim, de trabalhos realizados também por investigadores, enfim, a nível mesmo de historiadores, e há uma preocupação enorme de acompanhar os tempos de hoje com a tecnologia, e digamos, esse processamento digital vai sem dúvida tornar mais acessível e mais rápido o tratamento de informação. Pois há a preocupação de podermos recolher todos esses testemunhos que, enfim, pontualmente surgem, e recentemente também aconteceu até mesmo aqui perto do Porto, em que realmente estão dispostos a dar, digamos, o seu contributo e dar a sua colaboração na divulgação do tema, fazendo a participação da sua ocorrência. Isso é o mais importante, em que realmente não estamos a avaliar, digamos, o potencial do testemunho, mas sim o potencial da ocorrência, porque hoje em dia nós temos uma sociedade muito desinformada. E todo o movimento que se faz hoje em dia no céu pode ser, digamos, atribuída a esse tipo de fenómenos, como falámos há pouco, popular, a designação popular chamada de OVNIs, quando realmente não tem nada a ver com o assunto. Portanto, é uma coisa perfeitamente explicável. É natural que haja falta de informação a este nível, porque, digamos, isto é um trabalho profundo. Nós, para termos uma, só para ter uma ideia, Madalena, no sentido de uma avaliação corrente, nós percorremos cerca de um caminho de 10 rastreios de informação. Portanto, é um processo longo, um pouco demorado, mas é necessário. E, acima de tudo, depois há a questão pedagógica de informarmos a pessoa, dizer, afinal, aquilo que o senhor ou a senhora observou tem a explicação neste enquadramento. E é por isso que nós publicamos no nosso site, digamos, um modelo básico de vários tipos de fenómenos que podem ser explicáveis aos olhos da população. E é natural que vai acontecer OVNIs quando mesmo não o são. Portanto, estamos já preparados para isso e estamos a trabalhar com um quadro multidisciplinar que está em fase de crescimento, ainda está a nascer, como é evidente, como foi o caso do CIFA, mas está num bom andamento em que realmente estamos a ter um quadro, digamos, com áreas e várias disciplinas, desde a área da psicologia, desde a história, desde a física, quer dizer, estamos a compor, digamos, um grau mais elevado em que podemos fazer uma abordagem muito mais direta em termos de ciência. Essa é a nossa preocupação. Não estamos aqui para ir com teorias de conspirações, não estamos aqui para pegar em textos que não têm nenhuma abordagem fundamentada ou que não hajam fontes credíveis, bem pelo contrário, estamos aqui para nos posicionar de uma forma neutra, imparcial e, enfim, estudar diretamente o fenómeno. Quem puder colaborar, claro que sim, é uma grande ajuda que nos pode fazer, digamos, em ir ao nosso site, ao cifa.pt, e fazer uma ocorrência, tanto pelo Gmail que está lá, digamos, diretamente esboçado, um tipo de questionário modelo que as pessoas podem preencher de uma forma muito básica, só à base de uns cliques, mas que já nos ajudam a interpretar sumariamente o fenómeno que observou. Depois temos toda a nossa atividade, e por acaso voltando um bocadinho ao princípio, esta questão da riqueza do documental. Nós hoje, nos dias de hoje, estamos a atribuir diplomas de reconhecimento a quem realmente fez no passado muito trabalho de investigação. E já vamos para o quinto diploma praticamente este mês, em que realmente são pessoas que têm que ser reconhecidas, temos que agradecer todo, digamos, o empenhamento que tiveram em épocas que se calhar não tiveram a oportunidade de divulgar o quanto fizeram em termos de trabalhos de investigação, de estudo, de inquéritos, e nós estamos a tentar, digamos, repor essa verdade que passa por ser a parte mais humana ou da humanização de todo este processo. Lidamos com pessoas, tratamos com pessoas e, acima de tudo, isso tem que estar, digamos, cada vez mais premente na cabeça da responsabilidade que assumimos quando queremos opinar sobre algo tão desconhecido como é o fenómeno OVNI ou fenómenos aeroespaciais. Mas há muito para fazer, certamente, Madalena. E a questão de temos uma linha própria do CIFA, que é o 914-250-780, que nos permite a quem quiser relatar de uma forma viva, memória viva, a sua experiência, poderá fazê-lo. Estamos cá para ouvir, não temos aquela pressão, digamos, de fazer qualquer tipo de divulgação de identidade quando estamos a recolher esse depoimento, pelo contrário, isso é digamos, preservado o anonimato, não temos esse problema. Importa-nos, sim, digamos, o modelo de ocorrências que pode ter o seu valor no nosso trabalho. Uma das premissas que também estamos para breve para realizar, é, digamos, fazer, criar protocolos de colaboração diretamente com a própria GNR e a Força Aérea Portuguesa, isso está nas nossas prioridades do CIFA, em que realmente vai no sentido de tentar oficializar o mais possível e a nível nacional todo o nosso trabalho, realmente colocando um cunho necessário de responsabilidade e científico, que não abdicamos de momento nenhum. Portanto, há muito trabalho pela frente e isto é só o começo.
Estou a ver, mas não tarda nada e vamos ter aí um lugar onde podemos ir saber tudo, mas tudo.
Sim, certo. Estamos
sobre este fenómeno. Sim, eu sei que vocês aceitam, portanto, sendo uma associação, aceitam associados, membros para receber os vossos boletins informativos. Como é que fazemos isso?
Isso é muito fácil. Quem realmente é verdadeiramente interessado, basta, digamos, ir ao nosso site onde diz torna-te sócio e por um valor anual de 7,50€ anual pode receber o nosso boletim na forma digital. Pode fazê-lo também pela parte via papel, porque muita gente gosta de trabalhar em papel, eu sou um deles, por acaso, que eu gosto imenso de ter tudo que é papel, mas a parte digital é salvaguardada, portanto, e o nosso trabalho pode ser divulgado dessa forma. O importante aqui, digamos, é o simbolismo do nosso trabalho a ser divulgado perante a sociedade. E quando nós achamos oportuno criar, digamos, este tipo de iniciativa, foi no sentido de criar aqui uma comunidade que quer estar atenta ao fenómeno. E nós somos a razão da sua existência, do seu interesse. E que queremos ser o foco principal e que quando acontecer algo nos possam, de uma forma rápida, nos dirigir, enfim, e estar a par de toda a nossa atividade que executamos a nível nacional. Todos os meses estão a entrar membros novos em várias grelhas e em vários tipos de categorias na associação. Aqui existe, digamos, o respeito pela seriedade e, acima de tudo, aplicando, digamos, a chancela da ciência em todo o trabalho que executamos. Isso é fundamental para que haja credibilidade sobre o nosso trabalho, credibilidade sobre o tema que foi muito maltratado outrora, em outros anos, e que não queremos ver isso novamente acontecer cá em Portugal.
Há uma pergunta a que eu não resisto, peço desculpa, mas vai ter que ser.
Vamos a isso.
Mas o Vítor acredita mesmo que existe vida fora da Terra?
Plenamente, e eu vou dizer isso com todas as palavras. Acho que não existem razões para estarmos a... Acho que é uma ousadia tremenda, estamos os únicos aqui no universo que existe vida. Existem quase cerca de 4 mil planetas identificados na nossa Via Láctea, que muitos têm enormes possibilidades enfim, ter vida. Porquê é que nós estamos aqui a ignorar estes factos de determinadas aparições? Quer dizer, nós estamos aqui a falar de testemunhos, em muitos casos, pelo menos histórico que já temos a nível de recolhimento de informação, que são pessoas que são confiáveis, são idóneas, que às vezes ficam com receio, como falámos até há pouco, Madalena, de estarmos aqui a partilhar uma experiência porque tenho medo que ir no ridículo. Quer dizer, temos que afastar essa sombra que existe acerca da temática e temos que ser sérios. E essa questão de estarmos sozinhos não faz sentido. Existem milhares de documentos internacionais, de entidades oficiais, não vale a pena estar aqui a falar, se calhar, por siglas, mas as mais vulgares e conhecidas, CIA, KGB, FBI, enfim, que eles são libertados. Temos documentos da Força Aérea Espanhola, que milhares de páginas foram libertadas na sua biblioteca virtual, a relatar acontecimentos, e eles reportam-se, só para ter uma ideia e esta noção, a uma Força Aérea. Eles fizeram inquéritos aos seus próprios elementos, quer dizer, nem foi em termos públicos. Portanto, já não questiona-se hoje em dia se existe ou não existe, está mais que comprovado. Agora, não desconhecemos a sua origem, desconhecemos, digamos, a sua forma de apresentação perante, digamos, o âmbito da humanidade. Agora, essas ocorrências, muitas são estranhas, e é porque nós persistimos neste trabalho, neste sentido, de tentar, com todo o âmbito científico precavido, dar uma resposta cabal e dizer realmente temos aqui um modelo de um caso que realmente não é identificado. E então aí vai ter o seu peso na ciência. Não precisamos que venha o Pentágono nos afirmar que realmente as coisas acontecem, porque temos a dúvida que de facto existem OVNIs, ou a OVNIologia sempre existiu. Agora, a questão popular a crença popular se calhar descredibilizou toda esta forma de olharmos para a vulnerologia de uma forma séria. E nós estamos aqui, digamos, de pleno direito a tentar fazer algo mais pelo tema, algo mais pelo trabalho de investigação que realmente hoje em dia está abandonado e praticamente se cinge, digamos, à nossa associação. Somos uma associação oficial, temos critérios, temos planeamento, temos gente séria a trabalhar e é isso que queremos manter a todo custo por muito tempo, o mais possível.
Nos vossos boletins, referem apenas ocorrências atuais ou também vão buscar as referências históricas do passado? Porque para vocês que estudam este tema há anos, não é? Eu acredito que já andam a estudar estas coisas há muitos anos.
Anos 70.
Pois, para vocês é tudo óbvio, é tudo normal e é quase uma coisa que já é muito do dia-a-dia, não é? Falar das aparições Sim. aqui e acolhi, para vocês é do dia-a-dia. Mas para nós comuns mortais, que não estamos ligados ao tema, somos curiosos, mas não estudamos como vocês estudam, há imensa coisa, imensa informação do passado que para nós é desconhecida, eu falo por mim, à medida que eu tenho estado aqui no Inquietações, assim mais ligada a estes temas, tenho aprendido imenso. Há pouco disseram-me assim, então vais tirar mais uma aula, não é? Eu cada vez que vou para Inquietações vou para uma aula, vou aprender.
Nós aprendemos todos os dias, Madalena, não haja dúvida. Sim, sim. E nós aqui também é igual, repara, nós ao lidarmos com várias áreas de ciências, como falei há pouco, meteorologia, enfim, e as mais áreas, nós estamos a aprender com esses profissionais a ter uma interpretação do fenómeno que devemos encarar e analisar no seu conceito global. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que estamos sempre a aprender e quando nós pedimos a colaboração de pessoas especializadas em várias áreas, é no sentido de nos apoiar, digamos, digamos uma forma sumária de uma determinada ocorrência que seja importante e que, enfim, possa dizer algo em termos de trabalho. Nós neste momento, e não vamos pensar de uma outra forma, porque estudamos casos de perto, os chamados casos até 250 metros da testemunha, e esses são os casos de perto. É claro que fazemos o trabalho de mais profundo em outras distâncias, como é evidente, mas não tem a sua importância como aqueles de perto, porque de perto há um pormenor de detalhes que nós conseguimos obter que não se passa com observações a longa distância. Portanto, daí realmente os casos têm que ser muito pontuais. E existem, temos, como falei há pouco, Madalena, essas quase 2.000 referências de acontecimentos nacionais, nada mais do que isso, estão bem identificados, cerca de 3% desse volumar de informação de casos que ainda se mantém teimosamente como não identificado. Agora pronto, estamos a falar de uma era totalmente diferente do que falávamos nos anos 70, nos anos 80, porque hoje falamos de uma era digital, tecnológica, altamente tecnológica. Isto quer dizer que hoje em dia o testemunho tem uma capacidade 100 vezes superior que tinha no passado, de registrar um determinado acontecimento. Sim. Portanto, hoje pega-se um telemóvel, estás a fazer uma filmagem em HD, alta definição. É claro, se me perguntarem se nos dias de hoje temos registros que sejam interessantes a este nível de proximidade, não temos. Para já não temos, ainda não. Estamos, obviamente, a aguardar que realmente possa surgir uma informação que seja, digamos, de interesse de investigação, no âmbito de intervirmos diretamente no local, avaliarmos as consequências do espaço temporal do fenómeno que ocorreu, mas a maior parte das observações são a longa distância. E a longa distância, as pessoas têm que compreender que não se consegue fazer muito mais do que estamos a falar de massas luminosas, de fenómenos em que não há uma percepção de material, não estamos a observar, digamos, nenhum pormenor da sua fisionomia do fenómeno que nos possa dizer algo mais. Nós tivemos o caso de 4 de setembro de 1957 do general Lemos Ferreira, em que realmente num voo de rotina, enfim, a bordo de um avião da Força Aérea, aliás até foi, digamos, uma equipa de aviões que estavam em rotina e observaram determinados estranhos fenómenos, mas mesmo assim estes fenómenos, pessoas extremamente habilitadas, sendo a grande distância, reduz-nos a capacidade de avaliação. Portanto, isto porquê? Porque nós necessitamos da proximidade para ver detalhes, para ver provas, digamos, que podem ser encontradas pelo fator do distanciamento. E é óbvio que o passado ainda reuniu alguns, temos alguns dados nesse sentido, pessoas que realmente tiveram os chamados encontros imediatos e que realmente, enfim, são considerados primeiro grau. Tivemos inclusive, ainda há uma abordagem em um outro caso, de casos do terceiro grau, mas por outro caso muito pontuais. E pelo fator de tempo, digamos, houve um desaparecimento de pormenores que são, enfim, são fundamentais de compreender. E agora, como disse, a preocupação nossa, digamos, acima de tudo, são os chamados encontros de perto, em que possamos avaliar toda uma estrutura, desde a parte psicológica da testemunha, desde o fator temporal, do espaço temporal do fenómeno, em que nos permite tentar encontrar algumas razões de explicação. Mas é muito ingrato, porque uma parte das pessoas movem-se por motivos pessoais e crenças pessoais, e lá vai aparecer o termo OVNI novamente em cima da conversa, dizer que aquilo que observou realmente não é identificado. Claro, claramente que é, e hoje existe até tecnologicamente, digamos, algumas APPs que nos permite, digamos, dissipar algumas dúvidas sobre algumas ocorrências, e portanto isso é uma questão, aliás no nosso site está explícito, digamos, alguma sugestão desse tipo de dados, de recolha de dados. Nós hoje em dia podemos nos posicionar a saber onde é que está a Vênus, onde está a Sirius, os Starlinks, que é uma coisa do Elon Musk fantástica que apareceu há uns tempos atrás.
Estamos todos maravilhados a ver.
Todos maravilhados, não é?
A ver as naves, supostamente. Exatamente. Todas, muito, alinhadinhas.
Muitos a pensar que estamos a ser invadidos, não é? Dizer, pronto, é fantástico. Quer dizer, as coisas têm que encontrar um caminho ligado à ciência, e essa interpretação da ciência tem que ser feita com o maior rigor metodológico e com o maior critério de que possamos posteriormente transmitir à sociedade o que de facto aconteceu. Foi isto, quer dizer, dar uma explicação necessária. Hoje é fácil fazer essa abordagem, tanto que houve o desinteresse, porque lembro perfeitamente dos anos 70, 80, em que o tema praticamente era abordado pela comunicação social em imprensa escrita, de uma forma, enfim, muito, muito ampla. Agora não, agora raramente acontece, digamos, esse tipo de situações. Porquê? Porque o tema foi atirado para as redes sociais, foi tirado fora do âmbito do conhecimento em termos de público. E foi mal porque baixou a credibilidade e as pessoas continuam a dizer coisas que se calhar não devem, e compreendemos isso, é o direito de cada um, não temos nada contra isso. Agora, em relação à credibilização do tema, é que realmente nos faz, complica-nos, porque baixa-nos um bocadinho, digamos, a nossa forma de estar. Embora sejamos um bocadinho imunes a isso, que já temos essa experiência quanto baste, como lidar com a situação, o importante agora, digamos, é manter esse planeamento de estreitar ligações com parcerias, com instituições, a nível de rastreio, a nível de exames, mesmo a nível tecnológico, nos permita dar o tipo de resultados no confronto com um fenómeno extraordinário que realmente possa acontecer. Isso é uma das prioridades também do CIFA, enfim, criar esses laços institucionais com alguns laboratórios que nos permitam, em determinado momento, enfim, nos ceder toda a sua capacidade e competência na análise de resultados que possam surgir nesse tal evento extraordinário.
Pois, tem que haver aí uma colaboração, não é?
Tem que haver uma colaboração, é necessário, porque obviamente nós vivemos, o CIFA é uma entidade sem fins lucrativos, vive de doações espontâneas, quem nos quer apoiar, e eu acho que um grande apoio já passa pelo assinar o boletim, já é um enorme apoio, e aquele valor, penso que torna-se simbólico e reduzido, mas dá-nos imenso, digamos, capacidade de adquirir equipamento técnico, que estamos a fazê-lo de uma forma mais lenta, como é normal, mas que é importante. Essa pequena comunidade que é interessada e que é apaixonada, que está à espera de algo mais, penso que tem aqui um fundamento para nos apoiar e encontrar a nossa raiz de trabalho, porque estamos cá pelo bem do tema e a nível de tudo, pelo espírito científico que tem que ser envolvido esta questão. Muito para dizer, não é, Madalena?
Pois é, se nós começássemos assim a falar aqui de temas assim mais quentes, realmente isto dá pano para mangas, não é?
Exato.
Por exemplo, Fátima, não é? Encaixa aqui no vosso…
Sim, claro que sim.
Eu sei que o professor Joaquim Fernandes, o mais indicado, é o mais indicado para falar sobre.
Foi um trabalho, fez um trabalho extraordinário nesse sentido, e temos que, digamos, que enaltecer, digamos, toda a sua figura. Eu aprendi com o professor Joaquim Fernandes, portanto, ele é do meu tempo, trabalhei com ele, ou melhor, ajudei-o em termos logísticos e no apoio de algum trabalho em outras organizações. É uma pessoa de grande respeito e grande admiração minha. Agora, pronto, ele fez um trabalho fantástico com a historiadora Fina da Armada sobre Fátima. Portanto, acho que já muito se falou sobre Fátima, particularmente a um segmento da alveologia, o facto das aparições, que vai nos ligar ao passado. Agora estamos a falar de um acontecimento que tem mais de 100 anos, também é um bocado complexo, e realmente quem nos ouve e diz o que é que evidências nos podem trazer com 100 anos atrás, desse tempo, dessa época, é muito complicado. Não podemos só fazer apontamentos jornalísticos de temas e artigos, há um trabalho muito mais profundo a fazer. O caso da historiadora já desaparecida, infelizmente, Fina da Armada, fez um trabalho, foi bolseira, chegou a ter acesso aos arquivos de Fátima, enfim, fez um trabalho muito profundo, tem vários livros editados sobre o tema, obviamente já estão na nossa biblioteca do CIFA, portanto, é a pessoa mais indicada, obviamente, no âmbito de Fátima. Se me perguntarem se realmente é uma chega importante para a ovniologia, É um acontecimento que tem a sua história, que tem a sua época, teve o seu momento, que envolve a parte da religião, que é muito complicado hoje em dia falarmos de religião, que começamos a criar confrontos de ideais, e não vale a pena, nós estamos cá para isso. Não Vai. Fazemos política nem confrontos de ideais, temos a nossa forma de estar. Agora, a questão que se passa é que há outros acontecimentos muito relevantes cá em Portugal que já aconteceram, e que para já, nos dias de hoje, enfim, muitos não têm explicação. Recordo-me um caso ainda desta década, do ano 2004, um acontecimento ocorrido por todo o país em junho, em que realmente centenas de populares observaram, enfim, uma massa luminosa no céu, em que pensavam que seria realmente os chamados objetos voadores não identificados. Não tinha nada a ver, era um míssil balístico lançado de um submarino inglês, em pleno Canal da Mancha, em que realmente fez confundir, digamos, o aparato do carburante líquido do fogotão, fez confundir toda, digamos, essa massa da sociedade. Isto aconteceu também brevemente, ainda foi no passado mês na Holanda e na Bélgica. Aconteceu o mesmo com o lançamento de um fogotão, o Atlas V401, em que a população da Bélgica e a Holanda ficaram confundidas com, digamos, com o foguete, o fogotão, digamos, de carburante ao cair, ainda tinha carburante líquido e então teve, digamos, ainda aceso, e então confundiu as pessoas e pensavam que estava a ter algo extraordinário, e quando era um fenómeno perfeitamente explicado também. Temos de estar atentos, e o importante da ovniologia é saber. Devemos avaliar friamente todos esses dados para que realmente possamos chegar a uma conclusão, em última conclusão, em última instância, de que realmente se mantém ou não aberto o processo. Todas as ocorrências são, digamos, devidamente identificadas a nível de fontes, todas as ocorrências aqui no CIFA estão digitalizadas, portanto é o processo digital vai, digamos, sobrepor-se a tudo o resto, porque queremos que uma informação rápida, uma informação mais precisa e coesa, vai esclarecer melhor a sociedade e as pessoas sobre o que realmente está a acontecer. É esta a nossa preocupação, é esta a missão do CIFA, e vamos continuar cá, se Deus quiser.
Muito bem, então é isto mesmo. A partir de agora, têm onde procurar informação credível, é no CIFA, é no site do CIFA, que é Vitor?
CIFA.pt.
Ok, portanto…
Mais simples que isto não pode ser.
Subscrevam o boletim, é uma forma de ajudar.
Se quiserem escrever por e-mail também, se permite, Madalena, podem fazê-lo pelo cifa@cifa.pt. Portanto, nós temos vários e-mails, obviamente associados a vários departamentos que possuímos em termos de trabalho, mas o cifa@cifa.pt, digamos, é o mais genérico, e a parte administrativa, enfim, respondemos a todos, é evidente. Uhum. Qualquer dúvida que tenham, e qualquer tipo de, mesmo experiências do passado, é extremamente importante para nós reviver todas essas memórias e tentar, enfim, recuperar toda essa informação. Nós estamos com um trabalho arquivístico fantástico, no sentido de manter esta memória viva entre todos que realmente gostam do tema e para não perder em termos de história, como é evidente. Não faz sentido as pessoas desaparecerem e com ela a informação. Ela tem que estar disponível para a sociedade, para elas estarem bem esclarecidas sobre o que é isto do mundo da ovniologia.
Muito bem. E também percebi que para as pessoas que não lidam muito bem com tecnologia, sites, e-mail, vocês têm um número, uma linha, para onde as pessoas podem
ligar
e contar apenas.
E tirar dúvidas, contar as suas experiências. A nossa linha é o 914-250-780. Está sempre de segunda a domingo, está sempre aberta. Portanto, não temos horário, nós estamos sempre disponíveis. E, obviamente, contamos sempre para acontecimentos extraordinários, estarmos sempre disponíveis. E qualquer dúvida que as pessoas tenham, da forma que se queiram até filiar, como queiram nos ajudar, de uma forma ou de outra, podem fazer por esta linha, que estaremos cá com toda a boa disposição em poder ajudar e orientar da melhor maneira. Como disse, aqui não se trata da parte comercial, não temos a parte comercial, nós temos a parte de investigação, de estudo e análise do fenómeno, não estamos aliados a nenhum tipo de editoriais, de lançamento de publicações, nem nada. É tudo feito de uma forma muito genuína, muito verdadeira, e somos nós.
Muito bom. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Obrigada.
Obrigado, eu, Madalena.
E nós até à próxima semana no Inquietações de novo.
Inquietações. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.